principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo fechou pela primeira vez acima dos 106 mil pontos.
Fomos responsáveis, caímos em conto do vigário e não fizemos sem fazer o que o resto do mundo já fez.
Carry out the peaceful transfer of power as we have for more than two centuries.
Você está ouvindo o Terraço Cash. Aqui você aprende sobre economia, política e assuntos afins do jeitinho que só o Terraço Econômico tem.
E aí, pessoal, tudo bem? Caio Augusto, diretamente de Ourinhos, para mais um episódio, o de número 274, do meu, do seu, do nosso Terraço Cast. E quem será que tá aqui comigo hoje? A dupla dinâmica, vamos a elas. E aí, Raquel, tudo bem?
Alô, Caio, alô, pessoal, tudo certo? Bom, falo aqui de São Paulo, né, novamente. Tomei bastante chuva no litoral paulista e frio, como eu contei pra vocês, enquanto em São Paulo fazia sol. E aí agora eu voltei pra São Paulo e não faz mais sol. Eu tô achando que sou eu, a Raquel, da previsão do tempo, que traz chuva para os locais. Acho que eu vou me prostrar ali no... ficar ali bem paradinha, em cima dos reservatórios, pra ver se dá uma chovida onde precisa chover nesse Brasil, né?
Exato, hein, Raquel? Bom você passar um tempo aí, né, nos lugares que estão precisando de mais chuva, né? E também ela, a nossa querida correspondente internacional, Renata Couto. Fala, Renata, tudo bem?
Oi, Caio. Oi, amigos do podcast do Terraço. Tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando, vocês já sabem, é a Renata. E eu vou falar hoje com vocês sobre as notícias do Covid-19, como sempre, um pouquinho também dos dados de inflação que saíram aqui nos Estados Unidos essa semana.
Quer achar o Terraço por aí? Só pesquisar que você nos encontra. Estamos lá no YouTube, no Facebook, no LinkedIn, no WhatsApp, no Telegram, no Instagram, no Twitter e, claro, no nosso site, oterraçoeconômico.com.br. Sem mais delongas, vamos então para o primeiro assunto do episódio de hoje. Raquel, semana que vem tem definição da Selic nova, o famigerado Copom. O que será que a gente pode esperar?
E hoje, gente, falamos de quê? No primeiro assunto do dia, vamos falar sobre expectativas pro Copom. O Copom, aquele Copom de breja... não, brincadeira, gente. O Copom, que é o nosso Comitê de Política Monetária do Banco Central, que vai acontecer na quarta-feira que vem, né? Então, como esse podcast é, né, divulgado às sextas-feiras, eu sei que vai faltar alguns diazinhos para o Copom, que é no dia 22. Então, no episódio da semana que vem, a gente traz todas as novidades do Copom aqui para vocês. E não, não é só para fazer esse jabá que eu vim falar nesse podcast, né? É para falar as expectativas. Por quê? Porque, na verdade, tá uma bela discussão sobre política monetária, né, no mundo inteiro, e o Brasil não quer ficar de fora dessa festa, e a gente também tá discutindo bastante o que esperar dos próximos passos aqui da nossa política monetária por parte do Banco Central. De fato, como eu já venho falando aqui em vários episódios desse magnânimo podcast, a inflação no Brasil tem subido bastante, né? Então a gente tem... A inflação no mundo tá bastante pressionada, então como a Rê trouxe aí os dados de inflação nos Estados Unidos, já começaram a arrefecer um pouquinho, mas a inflação ao produtor, ela ainda tá bastante... pressionada não só nos Estados Unidos, mas na China, na Europa, né? Teve o dado do Reino Unido que saiu também hoje, que veio, na verdade, a inflação ao consumidor mesmo veio ao maior nível dos últimos 9 anos. Então a inflação tá sendo um problema global. Mas no Brasil a gente é especial e claro que o nosso problema é assim, amplificado, né? Porque, primeiro, porque a gente sofre essas mesmas questões do mundo, então problemas nas cadeias de produção, falta de insumos industriais, que pressionam os preços de industriais. A gente também tem as commodities, que ainda estão num patamar bastante elevado. Então, algumas commodities começaram a cair, que nem eu falei aqui em alguns episódios atrás da questão do minério de ferro relacionado à China. Mas a gente tem algumas commodities ainda afetadas até por questões climáticas, como o milho, as próprias proteínas, que estão ligadas muito à produção do milho. Então, aí, a questão climática não tem nada a ver com a produção, por exemplo, de frangos, mas ela tem muito a ver, né, com o milho. Então, isso afeta... O milho é usado aí para ração, para muitas das produções de proteínas. Então, temos questões climáticas que estão aí afetando não só o Brasil, mas também commodities e produções ao redor do mundo. E além disso, a gente tem a volta dos serviços, né? Então, a gente tem serviços voltando aqui no Brasil. Hoje mesmo saiu o dado de serviço, né? A PMS, a Pesquisa Mensal do Serviço, que ilustrou isso bem. Os serviços cresceram aí, as receitas reais dos setor de serviços crescerem 1,1% no mês de julho, que foi um pouquinho abaixo, né, da expectativa, mas um número positivo. E aí a gente tem essa volta de serviços, né, que está sendo permitida, né, que só está sendo permitida por conta do avanço da vacinação, da melhora da situação pandêmica no Brasil, faz com que também o preço comece a subir. Né? Por quê? Porque com as coisas voltando ao normal, aqueles, enfim, os donos ali dos serviços, os price makers, no caso, aqueles que estão ali setendo o preço, eles pensam, bom, eu fiquei um tempão sem reajustar os meus preços, porque pandemia, porque estava tudo fechado, porque, enfim, a economia super... Eu já tinha pouco cliente, imagina se eu aumentasse o preço. E aí começou, né, as margens começaram a ser retomadas por esses responsáveis aí por fazer o preço no setor serviço. E aí, gente, eu tô falando tanto do grande serviço quanto do pequeno serviço, tá? Eu tô falando da manicure, eu tô falando das grandes empresas. Então, muitas dessas empresas, claro, continuaram funcionando, mas com a retomada da atividade, principalmente pensando aí em serviços prestados a famílias, então a gente pode estar falando de grandes redes de restaurantes, por exemplo, você tá falando só do pequeno, a gente pode estar falando de hotelaria também. Tudo isso começa a retomar a margem perdida aí durante esse período em que tudo estava fechado. E isso também pressiona a inflação. Então, todas essas pressões sobre a inflação corrente, elas se unem, né, à pressão do dólar. E aí, que na verdade é a pressão do real, né? A nossa moeda desvalorizada, ainda bastante desvalorizada em relação ao que apontariam os fundamentos, né, macroeconômicos, ou seja, se a gente olha para o preço de commodities, se a gente olha o que a gente está vendendo, se a gente olha, né, então os nossos termos de troca, o preço do que a gente vende em relação ao preço do que a gente compra, se a gente olha a conta comercial, a gente, né, de fato os modelos apontam para um dólar muito mais, um real muito mais apreciado do que ele está hoje. E o que está fazendo isso acontecer é a incerteza política, né? Incerteza que a irmã gêmea se a mesa da incerteza fiscal e faz com que esse show de incerteza, né, não, assim, impeça que o real aprecie mais, né? Então faz a gente ficar ali naquele patamar elevado do dólar. E o dólar, por mais que muita gente ache que o dólar só tem a ver com quem quer ir viajar para o exterior e não tem nada a ver com isso, não, o dólar tem aquele efeito que em economia a gente chama de pass-through, que é o efeito do câmbio sentido por toda a inflação na economia como um todo, né? Ou seja, a gente tem desde o pãozinho francês sendo afetado, porque a gente importa aquela farinha, esse exemplo eu sempre dou, porque afinal de contas todo mundo sabe, né? Todo mundo come pãozinho francês, ou pelo menos sabe da existência dele. E também vai para questões até como produtos, produtos industrializados, que tem bastante insumo importado também. Ou seja, sim, a alta do dólar, ela não vai afetar só aquelas pessoas que querem viajar para o exterior. Ela afeta a nossa economia como um todo e, sim, eleva os preços. No meio disso tudo, o Banco Central vai se reunir, o Comitê de Política Monetária vai se reunir na semana que vem. E o que, que a política monetária, ela controla, né? Ela não vai controlar aquele preço de hoje. Ela não controla a inflação corrente. Demora um tempo para ela fazer efeito na economia. E aí, diante disso tudo, muita gente acha que mesmo assim, né, mesmo sendo a inflação corrente, etc., que como o ambiente fiscal tá muito incerto e como essas pressões que, lógico, além de tudo, tem o que eu mencionei, né, na minha previsão do tempo ali, que é a questão hídrica, né, que tá preocupando bastante, né, não choveu onde tinha que chover, apesar de chover na praia onde eu estava, chover hoje, quando eu fui correr, aparentemente só chove sobre a Raquel e não chove onde deve chover. E aí a crise hídrica continua, né? E obviamente puxando o preço também pra cima, como eu já contei aqui em alguns episódios atrás, né? Ou seja, a gente tem um monte de força atuando sobre a inflação corrente que não necessariamente vai ser mantida, né? Olhando pro horizonte relevante de política monetária, que é olhando também pro ano que vem e pro próximo. Porém, qual que é o papel da política monetária? É fazer com que essa alta de preços corrente, que tem a ver com movimentos de oferta, né? Ou seja, falta de insumos, alta dos preços das commodities e etc., né? Falta de chuva, blá, blá, blá. O papel da política monetária é fazer com que essas pressões não impactem a expectativa da inflação no futuro e também outras, né? Outros preços na economia, que ela não se dissemine. E o IPCA, né, que é o nosso principal índice de indicador de inflação aqui, de agosto, ele mostrou que, estamos vendo uma disseminação, né, mais espalhada na economia da alta de preços. E isso preocupa bastante, né, o Banco Central. Porém, gente, entretanto, isso fez com que muita gente do mercado já começasse a achar que o Banco Central ia subir, né, mais de um, que ele tinha apontado que seria uma alta de um. E um monte de gente começou a falar, não, eu truco. com essa inflação alta, toda essa pressão, esse bando de incerteza, vocês não vão subir um, vocês vão subir mais de um. Olha, na minha humilde opinião, né, se é que vale de alguma coisa, não acho que eles devam subir mais de um, porque o próprio, né, presidente do Banco Central deixou bem claro nessa semana no evento que, olha, não vai ser um dado, né, não vai ser por conta de uma leitura que a gente vai mudar o nosso plano de voo, ou seja, a gente pensou bastante sobre isso, né, não é uma coisinha ou outra, um dado ali que vai sair que vai fazer com que a gente mude tudo aqui que a gente estava planejando, não é festa da uva. Então ficaremos nessa expectativa, se vem um, se a Raquel está errada e vem mais de um, se vem um 25, se vem um 1,5 e mais importante, né, qual que vai ser a sinalização deles daqui pra frente. Se, né, o mercado já tá vendo, tem muita gente vendo a Selic já em 9, em 10 até, eu acredito que ela deve chegar aí a 8% no final desse ano, então mais duas altas de 100 pips, aí depois, né, pips, gente, o famoso basis points, em bom português, aquele 1. Então, 5,25 para 6,25, 6,25 para 7,25, 7,25 para 8, termina o ano, respira, vamos pro ano que vem, 8,5 em fevereiro, né, e aí é acima daquele patamar neutro. É o patamar neutro, que é por volta de 6,5, que é aquele que não estimula nem desestimula a atividade. Ou seja, é um território contracionista. Para quê? Para controlar a inflação. Mas isso deve fazer também com que o PIB cresça um pouquinho menos o ano que vem. Esse é o side effect. Como eu sempre digo, né, a pior coisa que pode acontecer para uma economia são os juros altos, exceto pela inflação. Então, os juros altos são um remédio amargo para, de fato, a pior coisa que pode acontecer na economia.
Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central, foi categórico. Elevaremos os juros até onde for preciso para conter a inflação. Por falar em inflação, com a reabertura econômica de maneira mais vigorosa em relação, sobretudo, aos serviços, pode ser que observemos algo diferente do ano passado. No ano passado, com serviços bastante restritos, não, né? Não dava para viajar, não dava para ir em restaurante, coisas do tipo, a inflação acabou batendo mais forte sobre as classes mais baixas, sobretudo via alimentos, do que sobre a renda mais alta, que não estava consumindo tanto em serviços, né? Nos próximos meses, talvez a gente veja o contrário acontecer, a inflação bater mais nas classes mais altas, por esse efeito de pressão sobre serviços, com a retomada da demanda, ou ao menos uma equiparação de impactos. Unindo isso ao efeito cambial e também aos custos mais elevados para a produção de energia, diríamos que o controle da inflação via juros não terá vida fácil. Pelo visto, aquele país de Selic bem baixinha foi uma miragem, dado que os juros para daqui 10 anos já estão, novamente, em dois dígitos. O que será que vem por aí? Alta de 100 base points? Mais que isso? Menos que isso? Seguiremos de olho. E lembrando, a autoridade monetária toma suas decisões de olho em um horizonte relevante de tempo, não em dados de curtíssimo prazo e frequência mais elevada. Isso sempre deve ser levado em conta para não analisar o curto prazo como sendo a realidade final dos fatos. Vamos então para o segundo assunto do episódio de hoje. Renata, apresenta para os nossos queridos ouvintes o querido Boletim Internacional.
Começando a falar de Covid, né, acho que vocês têm acompanhado, as principais discussões hoje em dia são a respeito de dar uma terceira dose, principalmente para os mais idosos. Os artigos que têm saído têm demonstrado uma proteção insuficiente para as pessoas mais idosas, né, que têm o seu sistema imune menos potente, menos forte, e também a discussão a respeito de ampliar a vacinação para aquelas pessoas que não receberam a primeira dose, seja porque essa dose não estava disponível em alguns países, ou porque as pessoas simplesmente não querem se vacinar, que é o que tem acontecido aí nos países envolvidos, aqui nos Estados Unidos e alguns países da Europa principalmente. Então, o que a gente sabe, né, que o ideal seria aumentar o número de pessoas vacinadas, a gente salvaria mais vidas expandindo o número de pessoas com pelo menos uma dose. Isso acaba contendo a transmissão do vírus, né, diminuindo a chance do vírus contaminar as pessoas, e a gente conseguindo isso, a gente reduz a transmissibilidade do vírus para todo mundo, inclusive para os mais idosos. Mas isso não significa também que também é verdade que se a gente der uma terceira dose para essas pessoas mais idosas, a gente também vai estar protegendo elas mais. Então, alguns países anunciaram já a dose de reforço, por exemplo, o Reino Unido vai começar a dar a terceira dose, está começando a dar já a terceira dose para as pessoas acima de 50 anos. No Brasil também, né, acima de 70 anos já estão vacinando algumas pessoas com terceira terceira dose. Israel vacinou, já está vacinando também pessoas acima de 60 anos, e esses esforços já têm demonstrado uma maior proteção para essas populações. O que a gente também tem visto é que a proteção das vacinas, elas vão diminuindo com o tempo. Isso não é nenhuma novidade, né? Isso acontece com a maior parte das vacinas, tanto é vacinas antigas, como por exemplo a vacina contra tétano, ela é dada a cada 10 anos, porque a proteção vai diminuindo. Então a gente já sabe que isso é comum para todas as vacinas, ou pelo menos para a maioria delas. Então é possível que a gente precise aí de doses de reforço no futuro, mas ainda não dá para saber qual vai ser essa periodicidade, e também isso depende das mutações que o Covid sofrer, né? Por exemplo, o vírus da gripe, que continua circulando muito, né, no mundo inteiro, esse vírus vai mutando, e é por isso que a gente precisa aí de vacinas todo ano contra a gripe, porque o vírus vai se modificando. Enquanto o Covid estiver circulando dessa maneira, né, no mundo inteiro, isso deve ser necessário até chegar um ponto que a gente consiga controlar a pandemia e eventualmente no futuro a doença seja vencida, digamos assim, isso deixe de ser necessário, pelo menos com essa periodicidade aí tão frequente, né? O que a gente tem visto também a respeito das vacinas é que a vacina da Moderna, que é uma vacina menos comum, né? Poucos lugares estão vacinando com a Moderna, basicamente nos Estados Unidos. É uma vacina que tem conferido uma proteção maior, seguida pela Pfizer e depois pela AstraZeneca. O que a gente tem visto também é que as vacinas que a gente costuma chamar aqui, né, de vacina caramelo, ou vacina vira-lata, que é você utilizar duas vacinas diferentes, por exemplo, a AstraZeneca e a Pfizer, também tem conferido uma proteção maior, e eu fiquei bastante feliz que o Brasil resolveu, né, vacinar as pessoas que já tinham, por exemplo, recebido a primeira dose de AstraZeneca. Como essa vacina está em falta hoje no Brasil, é vacinando essas pessoas com uma segunda dose de Pfizer. Isso deve conferir uma proteção ainda maior, e além disso, não deixa ninguém sem vacinar. O que os estudos têm mostrado também é que você aumentar o intervalo entre as doses aumenta a proteção. Então, por exemplo, a vacina da Pfizer aqui nos Estados Unidos foi aplicada com um prazo de 3 semanas. Alguns países aumentaram esse intervalo, né? Estão dando até 3 meses, como é o caso do Brasil. E apesar de você ficar mais tempo descoberto, né, mais tempo sem estar totalmente vacinado, você aumentar o prazo entre as duas vacinações tem conferido também uma proteção maior entre as pessoas. A boa notícia é que todos os estudos que têm aparecido têm demonstrado que as vacinas funcionam, né, mesmo contra a variante Delta. O que a gente percebeu é que no caso da variante Delta, a gente consegue, as vacinas são menos eficazes para controlar a transmissão e para controlar infecções leves, né? A gente tem muitos casos aqui nos Estados Unidos de pessoas vacinadas que contraíram o Covid, mas contraíram infecções leves, mas as vacinas continuam muito eficazes para proteger contra hospitalizações e mortes. Por exemplo, no caso da vacina da Pfizer, ela tem evitado 95% de hospitalizações e 80% de mortes. Então, isso demonstra realmente a importância das vacinas, né? O quanto elas efetivamente funcionam para evitar os casos mais graves de Covid. No Brasil, a gente também tem boas notícias, né? O Brasil já vacinou cerca de 35% da população com a vacinação completa. O estado que está liderando aí o processo de vacinação no Brasil é o estado de São Paulo, que já vacinou totalmente 47% da população e 80% com a primeira dose. Então, isso é muito importante. Eu estou muito otimista, assim, com a adesão da população brasileira à vacinação, né? Mais de 90%, até mais, das pessoas querem se vacinar, estão dispostas a se vacinar. As pessoas que já receberam duas doses querem uma terceira. Realmente, o brasileiro gosta de vacina. Então, isso é muito importante para a gente conter a pandemia no Brasil, que tem apresentado os dados muito positivos recentemente, né? O Brasil está na menor média móvel de mortes desde maio de 2020. Então, as mortes têm caído e a transmissão também tem caído, né? O Royal College divulgou a taxa de transmissão do Covid no Brasil recentemente de 0,8, né? Que é aquele R que a gente fala. E isso é positivo porque toda vez que esse R está abaixo de 1, significa que a gente está conseguindo controlar a transmissão, a pandemia, né? Cada vez que esse número passa de 1, significa que cada pessoa que contrai Covid vai estar contaminando mais do que uma pessoa. Quando ela é menos de 1, significa que a pandemia está ficando controlada, porque cada pessoa contaminada vai contaminar menos do que uma, né? Então isso demonstra aí uma tendência de queda dos casos de Covid, mas a gente ainda tem que permanecer atento, porque o vírus vírus ainda continua circulando de maneira bastante, digamos, livre, solta, né? Apesar da vacinação. Então, a gente ainda pode, o vírus ainda pode sofrer mutações, criar novas variantes que eventualmente possam até escapar do processo de vacinação. Então, é por isso que a gente precisa continuar aí evitando lugares fechados, usando máscara. Principalmente no Brasil, acho que o que tem mais faltado são testes, né? O ministro Queiroga, quando ele assumiu, ele prometeu isso, aumentar a testagem, rastreamento de contatos no Brasil. Isso não tem sido feito, ou não tem sido feito como deveria, né? O Brasil ainda testa muito pouco. Então, acho que isso é um ponto fraco aí no controle da pandemia no Brasil. Mas, mesmo assim, a gente tem visto os dados melhorar. Bom, mudando radicalmente de assunto e falando um pouco de inflação aqui dos Estados Unidos, porque saíram dados essa semana e eu acho que é bem importante acompanhar, né? Os Estados Unidos, eles, em junho desse ano, a inflação dos Estados Unidos atingiu 0,9% no mês de junho. Foi a maior alta de inflação nos últimos 13 anos aqui nos Estados Unidos, mas ela vem cedendo, né? Em julho já foi 0,5 e agora em agosto foi 0,3 e veio um número abaixo das expectativas do mercado aqui nos Estados Unidos. A inflação acumulada no ano ainda está bastante elevada, né? Chegou a 5,3% de alta de inflação acumulada do ano de agosto para agosto de 2020 para 2021 e o core da inflação, né? Tirando aí os produtos mais voláteis, um aumento de 4%. É um aumento alto, fora da meta, né? Do Fed, mas tem demonstrado que a inflação aqui nos Estados Unidos tem perdido fôlego e tem ficado menor. A gente viu nos números de agosto o que puxou essa inflação para baixo foi queda no preço dos carros, dos hotéis, das passagens aéreas. Isso tem uma questão sazonal também, né? Acabou o verão aqui nos Estados Unidos, ou está acabando o verão. Nas férias, esses setores, né, principalmente hotéis, lazer, passagens aéreas, aumentaram muito, né? Teve uma expectativa aí de boom nesses setores, principalmente porque a vacinação aqui nos Estados Unidos avançou muito no começo do ano, então isso esperava aí um verão bastante movimentado em termos de turismo, que de fato aconteceu. Então as passagens aéreas aumentaram muito, hotéis, mas isso os preços caíram bastante em agosto, e isso acabou também puxando a inflação para baixo. Vamos ver aí o que o Fed vai fazer em termos de política monetária, né, com esses novos dados. É um mês só, então é difícil a gente projetar muito para o futuro, mas a tendência é que a inflação aqui está perdendo fôlego. Bom, são essas as notícias que eu tinha para contar para vocês essa semana. Na semana que vem, então, eu volto com mais novidades, tá bom?
Alguns números sobre a pandemia diretamente da noite de quarta, 16 de setembro, quando esse podcast está sendo ancorado. Até agora, 5,81 bilhões de doses em 184 países, o que dá aí uma média de 31,7 milhões de doses aplicadas por dia. Aqui no Brasil, 65,58% da população recebeu ao menos uma dose e 35,98% da população já foi totalmente imunizada, ou em duas doses, ou dose única, né? Com terceira dose já rolando no país. Globalmente, tivemos até agora 226 milhões 320 mil casos e 4 milhões 658 mil mortes. Estamos diante da maior campanha de vacinação da história da humanidade. Você que nos acompanha aqui já sabia disso. E ainda assim, as escolhas não são tão fáceis, né? De vai imunizar todo mundo, vai dar uma dose adicional, o que vai ser feito, né? Estamos avançando. Vale sim a pena seguir tomando cuidado no que você puder. A gente já está numa situação consideravelmente melhor do que no auge disso tudo, mas não dá para esquecer que a gente segue em pandemia. Cuidado é sempre positivo para que a gente possa superar esse período. E sobre a inflação nos Estados Unidos, diferentemente do Brasil, há muito mais cacife para seguir com programas de incentivos lá no Tio Sam, né? E eles vão seguir adiante, ainda não tem nem data para começar a reduzir a passada disso aí. O problema é que esses incentivos literalmente dobraram o tamanho do balanço do Banco Central lá do Tio Sam, o Fed, e alguns dados indicam que a economia já não está mais naquele pique de recuperação. Aliás, por falar nisso, vamos para o terceiro assunto do episódio de hoje. Raquel, a OCDE está verificando ultimamente que a recuperação global já está mais branda nesse período do que se esperava. Recuperação houve, estamos caminhando, mas agora será que estamos chegando em uma acomodação?
E aí, gente, o segundo assunto, né, trazendo para vocês um assunto international, né? Que são as expectativas de crescimento para a economia global. A OCDE andou né, trazendo algumas preocupações sobre o crescimento da economia global, de que não, talvez não deva crescer tanto assim quanto eles esperavam. Eu não entendo muito de todas as economias, né, do mundo até, enfim, entendo muito menos. Né, tem muito mais economias que eu não entendo do que eu entendo. Mas eu vou focar aqui em duas principais, que são as duas maiores economias do mundo aí, Estados Unidos e China. Essas duas economias estão passando por um momento de que, de fato, algumas pessoas, né, alguns analistas esperavam um crescimento um pouco maior. Nos Estados Unidos, o que a gente vê é que, de fato, aquele crescimento mais ligado, né, aquele pós-pandemia, assim, aquela alta excessiva que também foi levada muito, né, por consumo represado, por programas de auxílio, né, por aqueles cheques que foram enviados às famílias. Então tinha bastante estímulo à demanda, no caso, e também efeito, né, de bastante da demanda reprimida, etc. Isso vai passar. Esse efeito, né, essa alta absurda, né, vai passar. E aí, de fato, os Estados Unidos, ninguém esperava que os Estados Unidos continuasse crescendo, né, de maneira galopante aí, depois que esse momento, né, de um sprint pós-pandêmico passasse. Porém, o que tá, assim, surpreendendo muitos analistas de mercado, e aí, enfim, de mercado e de economia, assim, né, como era o caso da OCDE, uma instituição ali, o que tá surpreendendo mais é que a variante Delta, que não se esperava um grande impacto, não da variante Delta em si, mas não esperava um grande impacto ainda causado pela Covid-19 no país. E, de fato, o que está acontecendo não é isso, né? A gente já vê alguns dados mostrando aí alguns dados de confiança nos Estados Unidos, né? Os próprios dados aí, alguns PMIs, né? Que é aquele índice de gerentes de compras, que eles são um dado de difusão, etc. Ele não é um dado, assim, não está olhando para a produção industrial em si, ele está olhando ou para o varejo, ele tá olhando para pedidos, ele é feito de uma maneira qualitativa, mas ele é um bom termômetro. E esses termômetros já estão indicando uma certa perda de ímpeto ali, tanto em serviços quanto no varejo. E isso indica que, por mais que, assim, grande parte do país não esteja tomando novas medidas de restrição, né, de restrição de locomoção das pessoas, etc., muita gente ainda tá receosa. Então, de fato, a variante Delta tá impactando, mesmo que indiretamente nesse sentido, né? Porque muita gente ainda tá receosa a voltar pro mercado de trabalho. A gente vê que a força de trabalho ainda segue bem abaixo do nível pré-pandemia. Então, muita gente fora da força de trabalho por conta de ainda benefícios que estão vigentes, né? Benefícios maiores ali de seguro-desemprego, alguns benefícios ainda vigentes a nível estadual também, né? Que são frutos ali dos pacotes aprovados no início do ano. Mas, mesmo assim, também tem uma parcela da população que ainda está ainda está com medo de sair, que não tem onde deixar os filhos, porque está com medo do espalhamento da Covid-19. E por que isso, gente? Porque muitos americanos não querem tomar vacina. Então, apesar de ter vacina, porque você brasileiro deve pensar, puxa, mas como assim? Tem muita vacina, tá chovendo vacina nos Estados Unidos. Pois é, mas grande parte da população não quer tomar. Diferente daqui do Brasil, que a gente tem 90% da população, né, por pesquisa, que quer tomar a vacina ou que já se vacinou, lá nos Estados Unidos tem muita gente que não quer, por volta de, enfim, eu não sei, não olhei esse dado aí, com certeza a Rê já trouxe esse dado pra vocês com mais clareza, mas é bastante gente, tá? É por volta de metade ou 40% ali da população americana. Então eles estão um problema, né? Um verdadeiro pepino. De que tem muita gente que não quer tomar vacina. Os Estados Unidos é um país que respeita bastante, né? Conhecido por respeitar muito as liberdades individuais dos seus cidadãos. Mas ao mesmo tempo isso tá impactando a economia, isso tá impactando vidas, isso impacta vidas de outras pessoas. Então, a economia americana tá crescendo um pouco menos do que muita gente achava. Não quer dizer que ela vai contrair, né, nesse ano, nada disso, que não vai crescer de uma maneira robusta, mas que talvez fique um pouquinho mais devagar do que muita gente achava, né? E isso acaba indo bastante ao encontro, né, do que em linha, né, do que com o que o Fed tá pensando, falando um pouquinho aqui da política monetária dos Estados Unidos, né? O Fed, o Banco Central Americano, que há bastante tempo tem tomado uma posição bastante cautelosa quanto à redução dos estímulos monetários da economia e muito mais, né, para alta de juros. Então, esse número aí de inflação mostrou uma inflação já cedendo, mas acabou sendo aquele cenário que a gente fala, né, que é o cenário é o melhor dos mundos, que a inflação tá cedendo, mas nem tanto para dizer que, enfim, precisa mais de estímulos, então que viraria o jogo pro Fed, mas ao mesmo tempo ela tá... ela não está subindo mais, o que faria com que o Fed tivesse, se visse obrigado a reduzir os estímulos de uma maneira mais rápida e pudesse causar aí um alvoroço no mercado. Então, assim, a economia americana deve crescer um pouquinho menos, né, na esteira de tudo isso que eu comentei, mas, né, os Estados Unidos continuam aí saindo fortalecidos dessa, né, querendo ou não, dessa crise. Principalmente aí como um dos principais países aí em termos de produção da vacina e de pacotes fiscais, de retomada econômica. E o outro país, a outra potência, é a China. Né, o que está acontecendo na China? A China está com uma política bem diferente dos Estados Unidos em relação ao Covid, no sentido de que eles têm uma política de zero Covid policy, ou seja, não é qualquer sinal de Covid, vamos tomar medidas de restrição de mobilidade, vamos isolar regiões, não queremos que ninguém tenha Covid aqui. Né? Então é uma atitude diferente que vem, enfim, especialistas aí na economia asiática falam que tem uma questão de soft power ali, né, de próprio orgulho do governo chinês de não querer, né, dar o braço a torcer no sentido de que, poxa, a gente teve aqui, a gente já fez, já foi tão bem, a gente foi muito melhor, né, muito mais bem sucedido do que os países ocidentais no controle da Covid, e a gente não quer dar o braço a torcer, a gente quer continuar muito melhor. A vacinação avançou bastante por lá, mas de fato a população é fenomenalmente grande. Então, eles estão avançando, apesar, mesmo avançando rápido, ainda demora para atingir boa parte da população, e eles estão com essa política de zero Covid. Isso já começou a afetar os dados de atividade, aí os dados mesmo, tá? Não só as pesquisas mais como o PMI, que é o índice de difusão, etc. A gente teve hoje a divulgação dos dados de varejo e de indústria e serviços lá na China, mas o de varejo foi o que mais chamou a atenção, porque ele veio muito abaixo do esperado. Veio uma queda? Não veio uma queda. Veio uma alta de 2,5%, mas a expectativa era de 7. Ou seja, de fato, as vendas no varejo e os serviços também começaram, já mostraram aí essa... Vieram abaixo do esperado, né? Vieram num número aí já mostrando uma desaceleração do crescimento. Quer dizer que eles não vão crescer, que eles vão encolher? Não. Mas que eles vão crescer mais devagar do que muita gente achava, né? Isso é... Principalmente a gente já consegue ver até pelo tipo de desaceleração, que não é levado pela indústria, é muito mais levado pelo varejo, que isso tem a ver sim com essa política de zero Covid, né, e pelo avanço da variante Delta no país. Então, assim, claro que o que também muitos especialistas indicam é que a China foi um dos países que menos gastou em termos de política fiscal, né, para responder ao Covid. Então, aí eles ainda têm, vamos dizer, muita bala ali na agulha, né, para trazer em termos de estímulos. Até pelo plano de gastos do governo chinês nesse ano, ainda tem muito dinheiro para ser gasto ali pelas províncias, então bastante título para ser emitido, etc. Então eles têm esse espaço, né, para usar a política fiscal como estímulo. E também a política monetária, tá? Eles estavam numa toada aí de começar uma contração, né? Não uma contração, mas começar a reduzir os estímulos e tudo mais, subindo as taxas de... subindo ali as... Não seriam as taxas de juros necessariamente, né? São instrumentos macroprudenciais, como depósitos compulsórios. Mas agora já começaram a andar na outra direção aí de reduzir esses depósitos compulsórios e de começar a aumentar, né? Isso ainda não efetivamente, mas muitos especialistas indicam que é o que provavelmente o governo chinês vai fazer daqui pra frente. Aumentar os estímulos para tentar reverter essa desaceleração no crescimento. Mas com China e Estados Unidos crescendo um pouquinho menos do que muita gente esperava, a gente sabe que esses são os dois principais motores da economia global, principalmente a China, né, que enfim, produz muito do que alimenta as fábricas no resto do mundo, do que alimenta a demanda por alimentos, no caso das gentes aqui no Brasil, né? Então o crescimento chinês, ele é bem importante, né, como motor para o crescimento do resto do mundo. Então isso acaba assim refletindo na visão de crescimento da economia global. Enfim, para ser bem sincero, gente, eu não aguento mais essa história de Covid. Ironias à parte, né, eu não vejo a hora da gente estar falando aqui de problemas que não estão relacionados à pandemia, né? Mas, como diria o meu pai, é tudo aquilo que começa na ciência e termina na fé. Porque, assim, se Deus quiser, tudo vai dar certo. A gente fala dado, e aí termina a frase com: se Deus quiser, vai tudo dar certo. Mas é isso, gente. Eu acho que é um momento ainda bastante complicado para a economia global, para a economia brasileira, para a população global, né? Para todo mundo, para a sociedade como um todo. Mas, pelo menos, a gente tem aí uma luz no fim do túnel, né? No formato de vacinas e na normalização das economias pouco a pouco.
Olhar o que as duas maiores economias do mundo estão fazendo ajuda muito a entender como o mundo todo, né, para onde o mundo todo está indo. E as duas passam por questões complicadas quando o assunto são os incentivos. Tem muito em jogo e se espera muito deles. É importante sempre lembrar que, para além do que o Raquel chamou de sprint pós-pandêmico, aos poucos vamos nos deparando com as questões complicadas que já tínhamos anteriormente. E uma delas é justamente esse fato de que, desde a crise de 2008, muito do que chamamos de avanço teve alguma ou muita relação com a injeção financeira, essa que apertou bastante o passo no ano passado. A torcida é justamente para que cheguemos a um nível de estabilização em que seja possível começar a retirar esses incentivos sem um tombo. Mas um medo, pelo menos leve, fica. Será que não estamos andando sob uma fina camada de gelo de incentivos financeiros? E se esse gelo quebrar? Se você ficar aqui com a gente, você vai seguir informado. Vamos nos despedindo, então, das nossas queridas participantes deste episódio de número 274 do meu, do seu, do nosso Terraço Cast. Muito obrigado, Raquel. Muito obrigado pela previsão do tempo, por falar pra gente hoje sobre as previsões para a Selic da semana que vem, né, do Copom semana que vem, e também por essa observação da OCDE de diminuição da velocidade das economias, uma acomodação. Muito obrigado, te aguardamos aqui no próximo episódio.
Bom, é isso, pessoal. Por hoje é só. E é isso, a semana que vem eu volto com mais previsão do tempo, te conto onde eu vou estar, se está frio, se está calor, se está esse tempo meio louco que faz frio, faz o Saara, né? Ontem estava 30 mil graus, 35 graus aqui na minha casa. E hoje, do nada, eu acordei com o ar-condicionado e percebi que o ar-condicionado do meu quarto estava mais quente do que lá fora. Então, vamos voltar aqui com mais previsão do tempo para você.
E também muito obrigado, Renata, por trazer mais notícias a respeito da pandemia e também da inflação nos Estados Unidos. Essa aqui é transitória, mas, enfim, né, pode ser transitória para sempre. A gente não sabe ainda. Muito obrigado e te aguardamos no próximo episódio.
Um beijo e bom final de semana para vocês.
Você que está na esteira, olhando pela janela, imaginando aquele fundo arriscado que você investe, está indo pior que o terreno que o seu tio tinha te falado para comprar, imaginando se a gente já está em 2022 ou se ainda estamos saindo de 2016, independente de como você chegou até aqui, em nome de toda a equipe do Terraço Econômico, deixo aqui o muito obrigado. Sem você, não voltaríamos semanalmente com conteúdos novos em áudio, que é a maneira mais fácil que existe de chegar aos seus ouvidos. Se não for demais, avalie a gente positivamente no seu agregador de podcasts agora. E se você gostou deste episódio, de outro episódio, de outros episódios ou do podcast como um todo, chama alguém para ouvir, manda para as pessoas. Ficamos ainda mais motivados a seguir com esse serviço de análise para vocês, quanto mais pessoas tivermos por aqui. Fique ligado nos links que estão na descrição deste episódio, o nosso primeiro e-book e também o Economia em Pílula, onde você aprende em até um minuto sobre temas de economia. Vale a pena conferir. Por hoje é só. Abraço a todas e todos. Nos vemos, ou melhor, vocês nos ouvem no próximo episódio.